a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Opa, opa, opa! Boa tarde, fãs do basquete! Boa tarde, torcedores do Atlanta Hawks! Boa tarde também para a pessoa que agendou o show da Janet Jackson no mesmo dia do próximo jogo do Atlanta Hawks, porque vai ter jogo em Atlanta! E boa tarde para a Brica, né? Como vai você?
Boa tarde para quem, né, querida? Eu falei que eu sugeri que a gente pulasse esse jogo, mas a Agatha não quis, né? Então vamos ter que falar aí do que aconteceu ontem no TD Garden, principalmente nos minutos finais, né? Que foi a derrocada aí do Boston Celtics. E o Atlanta que forçou esse jogo 6, né? Quando nem eles mesmos imaginavam, esperavam e acreditavam, visto, né? Esse show aí que já estava marcado, mas do lado de Atlanta tem Trae Young, né? Ele não tem o apelido de Ice Trae à toa e mostrou ontem de novo por que que tem esse apelido. E o Celtics mostrou de novo que tem alguns probleminhas aí emocionais para fechar jogos, né, Agatha?
Pois é, Drica. Não tem esse problema e continua muito gelado, né? O homem não teve nenhum pudor na hora de arremessar de quase do meio da quadra, né? E acabar com a festa do Boston Celtics. Inclusive, esse jogo ele dava mais de 10 pontos a 4 minutos do final da partida. E Trae Young não ligou para isso. Trae Young teve a calma e a personalidade de virar um jogo insano, né? Lembra ontem que eu apostei, né? Eu apostei na vitória do Hawks e apostei na vitória do Clippers.
No Celtics.
Eu quase consegui uma odd 42, né? Eu consegui só uma odd 6, fiz as apostas separadas, mas foi quase, né?
Não tava aparecendo o play aqui. O Trae Young, pra variar, né? Decidindo o jogo, mas eu acho que a última bola do Trae Young, Agatha, ela foi um resumo do que aconteceu durante todo o jogo, né? A defesa do perímetro do Celtics estava tenebrosa e o aproveitamento do perímetro do Celtics também estava muito ruim. Se a gente for olhar as estatísticas de modo geral, né, macro, assim como o jogo, o Celtics esteve à frente na maior parte do tempo. Se a gente olha o gráfico, é basicamente verde, né? Poucos pontos vermelhos, e o Celtics chegou a liderar por 12 pontos, né, no final do no quarto-quarto por 11. Mas se a gente vê as estatísticas, rebotes, assistências, aproveitamento field goal, o Celtics é superior. Aí a gente chega nos 3 pontos, né? 46,3% para o Atlanta Hawks, enquanto 31,6% para o Celtics. Então, a defesa do perímetro do Celtics estava muito ruim, associada a uma noite, mais uma grande noite aí do perímetro do Atlanta, como aconteceu no outro jogo que o Hawks havia vencido o Celtics, né? E também é isso, assim, eu acho que esse é o resumo, porque você olha os pontos do garrafão, foi uma surra do Celtics, 60-38. Você olha os pontos de fast break, é a mesma coisa, 24-8, né? Só de segundas chances que o Atlanta fez 5 a mais. Mas o Celtics pecou por abdicar da defesa do perímetro em diversas oportunidades. Os jogadores do Atlanta Hawks, não só o Trae Young, e inclusive o Trae Young, sabendo de como ele é, né, na bola do perímetro, arremessaram sem contestação. Na última bola não foi o caso, mas ele estava de muito longe, mas enfim. O Celtics ainda teve uma oportunidade, desenhou uma jogada e não conseguiu converter. Mas eu acho que a bola do Trae Young, além de resumi-lo, né? Que é um cara muito frio nesses momentos e que não é a primeira vez que faz isso e provavelmente não será a última. Resumiu o que foi o jogo do Celtics de abdicar dessa defesa do perímetro e foi castigado. Tanto é que se tivesse feito uma defesa melhor e não forçado tanto as bolas de três, principalmente o Jason Tatum, não teria chego, né, no final com essa configuração. Poderia até ter tido uma vantagem maior, que embora o Celtics goste de entregar, poderia ter sido suficiente. Então, eu acho que são alguns pontos. O Jaylen Brown até falou na entrevista pós-jogo que eles tiveram jogadas estúpidas, foi essa a palavra utilizada por ele, e concordo, né, porque teve várias decisões erradas. De novo, eu não sou de criticar Jason Tatum, mas quando ele merece ser criticado, ele tem que ser, inclusive dele, a maioria dele, inclusive o Jaylen Brown jogou muito, né, tentou, o coitado, de fato, tentou muito encerrar essa série ontem, né, que jogava em casa, inclusive terminou com 35 pontos, foi o cestinho aí do Celtics, um aproveitamento acima de 65% de field goal e acima de 57% do perímetro, mas não foi suficiente. Então eu acho que isso precisa ser ajustado. O Celtics não pode relaxar. Depois do jogo em que abriu 3-1, o Tatum até falou, né, que o time tinha se colocado numa posição difícil perdendo o jogo, mas tinha meio que voltado aos trilhos, né? Não foi essas palavras que ele usou. Mas não adianta se você não mata o jogo quando você pode matar e, né, diante da sua torcida. Agora vai pra Atlanta com um time que vai ter o DeJounte Murray de volta, né? Então já era uma coisa que era pra ter matado ali. Vai ter o DeJounte Murray de volta, vai estar com uma torcida, ainda que a gente não aprecie demais a torcida do Atlanta, mas o time está empolgado, né? Está confiante de forçar um jogo 7. E aí tem que aplicar o que aplicou durante a temporada regular, em boa parte dela, claro, teve, né, vacilos durante a temporada, mas é aquela defesa que a gente conhece do Celtics, que não aconteceu ontem, e aí a gente vai ter aí o jogo 6 para o meu desespero, obviamente, porque eu sou uma pessoa muito passional e com problemas no coração. Mas o Hawks mereceu vencer porque soube fechar o jogo. Você falou, inclusive, sobre isso ontem, né, Agatha? Que uma fala do LeBron James, né? Que campeões sabem fechar jogos. Não foi o que o Celtics fez ontem. O Atlanta foi atrás do prejuízo, conseguiu, soube fechar o seu jogo e forçou um jogo 6 para surpresa, inclusive, do pessoal de Atlanta.
Drica, tem muitos fatores. Você mencionou a porcentagem de bola de 3 do Hawks, né? Muitos jogadores acima de 50%, acima de 40% tiveram 4, né? Mas acima de... O Trae Young, na realidade, não foi um desses jogadores, né? O Trae Young teve 38% na noite de ontem, 5 de 13. E ontem eu também fiz uma aposta desse jogo, né? Eu fiz uma aposta em que ele teria mais de 11 assistências, ele terminou com 13. A gente precisa falar disso também. É um jogador que a gente se acostumou a ver pelo volume de pontos, né? Por essas cestas, inclusive a cesta de ontem. Mas é um jogador que, com o passar dos anos, tá se tornando um passador de elite. Já liderou a liga, inclusive, ano passado, em quantidade de assistências, né? Não sei se em média, mas no número total de assistências. Nesse ano também, se eu não me engano, né? A gente falou sobre esse confronto no começo dessa série, que o Jason Tatum era o líder em pontos totais e o Trae Young líder em assistências totais. E ele tá sabendo usar desse recurso quando as bolas dele não caem, né? Algo que talvez Jamoran precise atualizar dentro do seu estilo de jogo, especialmente agora pensando com a mão machucada, né? A gente sempre compara muito os dois, a gente tem até um certo favoritismo, mas nesse ponto a gente precisa dar a vitória, eu diria, a Trae Young, né? A forma como ele desenvolveu e muito bem a parte de passe. Isso fez total diferença no final, né? A forma como ele tá encontrando os seus companheiros para finalizar. O Capela também não foi esse exímio reboteiro que a gente está acostumado, né? Já foi líder de rebotes na liga. Ele pegou só 7 rebotes ontem. E como você mencionou, o jogo inteiro a gente teve... ali no começo ainda teve uma oscilação, né? Mas a partir do meio do segundo quarto até praticamente... faltando 2 minutos, o Celtics teve essa liderança, inclusive chegou a liderar por 13 pontos. E Jaylen Brown foi o grande destaque desse Boston Celtics em pontuação. E aí eu quero entrar numa grande questão, numa grande discussão que rolou ontem no Twitter, e da qual, Drica, estou me tornando cada vez mais adepta, e acho que a senhora precisa discorrer sobre. Que é assim, eu fiz a minha aposta ontem de que Trae Young faria mais de 11 assistências e de que Jason Tatum faria mais de 28 pontos. E a gente está chegando num período da liga, em um momento, tanto para o Tatum quanto para o Boston Celtics, em que ele é uma super estrela muito irregular. A gente já comentou isso nos podcasts, né? Que existe uma irregularidade dele. E eu queria saber de você. Hoje, Jason Tatum é a superestrela mais irregular da NBA, Adriana?
Cara, não sei se mais irregular, mas eu concordo que ele é sim muito instável, né? Eu vi uma discussão até, eu não lembro agora quem foi, não vou lembrar realmente. Me desculpe se alguém está ouvindo esse podcast. Foi você que iniciou essa discussão, manifeste, mas eu não lembro mesmo. De alguém falando que o Jaylen Brown é mais clutch do que o Tatum. Talvez tenha sido até alguém da torcida Celta, né? Porque parece que nos momentos de derrota ninguém presta no Celtics. E eu já fiz essa crítica milhares de vezes aqui à torcida e vou continuar fazendo, né? Não é assim que a banda toca também. Mas eu concordo que ele é muito irregular, muito irregular. Eu acho que ele não pode se esconder nesses momentos ou tomar decisões tão equivocadas, como aconteceu ontem de novo. Na outra derrota já aconteceu e na entrevista pós-jogo ele falou sobre isso. Ele disse algo, não vou lembrar das palavras exatas, mas era algo no sentido de: quando a gente ganha, eu levo os créditos, quando a gente perde, eu também tenho que assumir a responsabilidade, né? Eu errei, enfim, ele assumiu. Só que não adianta você assumir e você continuar cometendo os erros, né? Assim, não adianta, né? Não vai vir título dessa maneira, apenas assumindo as responsabilidades. Então, não sei se amar. Assim, fui pegando desprevenida com essa pergunta. Talvez seja, se a gente colocar num patamar, por exemplo, agora de playoffs. O Trae Young, talvez. Eu não sei se você considera o Donovan Mitchell uma superestrela, mas para mim decepcionante a Vera nesses playoffs. Mas se a gente colocar nesse patamar aí, nessa prateleira, Luka Doncic, Devin Booker, né, para falar assim de jogadores mais ou menos da mesma idade
A
que ele.
senhora acha Luka Doncic Devin Booker
Não,
irregulares nos
calma, eu tô
playoffs?
falando que eu tô colocando na mesma prateleira as
Ah, tá.
superestrelas mais ou menos da mesma idade, né, que eu acho que é mais ou menos por aí. Devin Booker, o Luka Doncic, o Jason Tatum, aí vamos colocar o Mitchell, e aí talvez eu ache o Mitchell mais irregular do que o Tatum. Mas falando desses três, por exemplo, ainda que o Doncic não esteja nos playoffs, aí sim, eu concordo, realmente, porque você olha o Devin Booker fazendo o que tá fazendo, e sempre faz nos playoffs, né? É tipo o Jimmy Butler, vira chavinha, ainda que o Jimmy Butler seja alguma coisa fora do comum, mas vira a chave nos playoffs. O Luka Doncic é isso o tempo inteiro. E o Jason Tatum oscila demais, né? Oscila demais, toma decisões equivocadas demais e força e continua insistindo nesse erro demais, né? Ontem, por exemplo, na bola do perímetro. Tem dia que tá caindo e ótimo, beleza, continue. Mas não era o caso ontem e a gente sabe o quanto ele partindo para dentro do garrafão, por exemplo, é muito difícil de ser parado, porque ele é forte, ele é alto, ele é esguio, ele tem um movimento de corpo muito bom, né? Consegue fazer esse movimento de corpo para enganar a defesa ou para cavar falta. E ele não faz, ele continua insistindo numa coisa que não tá dando certo. Então eu acho que a gente já elogiou ele sobre a evolução com relação a essa tomada de decisão, que era muito pior antes. Mas, como você falou, o Celtics e ele chegaram num patamar em que isso não pode mais ser tolerado. Ele não pode mais se esconder e dizer: nossa, estou evoluindo. Não, querido, você é o franchise player do Boston Celtics, você precisa fazer isso. E não adianta ir depois numa entrevista e dizer que assumiu o erro porque vai adiantar nada, vai ser eliminado do mesmo jeito. Então eu concordo nesse sentido, talvez colocaria o Donovan Mitchell como pior do que ele nesse sentido, mas aí não sei se cabe com, né, enfim, a comparação. Mas eu acho que não dá mais para o Tatum ter essas atuações que teve ontem no momento que a gente está, né? Agora a gente vai para um jogo 6, e aí? E se ele joga mal de novo? Que assim, beleza? O Jaylen Brown pode até carregar o time. E eu realmente acho que pode. E para mim, os dois se complementam, né? Eu não gosto daquele papo de: ah, o Jaylen Brown é o coadjuvante do Tatum. Eu realmente não gosto desse papo. E ele pode levar o Celtics a uma vitória. Mas facilita muito se o Jason Tatum ajudar, né? Colaborar. Então eu concordo. Não é porque eu sou completamente apaixonada por ele que eu vou passar o pano. Acho que errou demais ontem. E outro ponto que é forte, que é uma das características mais fortes do time, que é a defesa, também deixou muito a desejar ontem. Isso não pode se repetir. Não dá para esperar para o jogo 7. Tem que fechar no jogo 6. Porque aí entra de novo aquela pressão de você ser o atual finalista, de você bater na trave há tanto tempo, de você ter condições de chegar ao título e não chegar. Aí entra outras muitas questões que a gente sabe que o Celtics está evoluindo, mas escorrega, como a gente viu ontem, essa questão emocional.
escorrega, Drica, e quando a gente olha para esse time, eu acho que a gente esperava mais, né? Todos nós esperávamos uma energia maior. Eu até falei no jogo em que. Primeiro jogo que o Atlanta venceu. Perdão, o Boston venceu, no jogo em que ficou 3-1. Eu sentia esse time um pouco com o pé no freio, sabe? Fazendo apenas o necessário para vencer. E não tudo aquilo que poderia ser feito. Eu acho que alguns times estão pecando aí. Ontem, por exemplo, a gente já pode até entrar nesse jogo, levando em consideração que teremos sim o jogo 6 em Atlanta.
Péssimo. Nossa,
Ontem
da última,
eu
péssimo.
vamos falar de uma série que fechou, foi a série do Suns. Eu senti que o Suns finalmente chegou no jogo de ontem. Até
Também.
então eu não tinha sentido o poderio ofensivo, aquela avalanche que o Suns é capaz de, em teoria, né, entregar. A gente sabia que tinha o Kevin Durant, tinha o Devin Booker, inclusive falei no último episódio que mencionamos o Suns, que para mim o Devin Booker, por enquanto, é o melhor jogador dos playoffs. Inclusive, com o jogo de ontem, passou. Está em primeiro lugar como o maior pontuador dos playoffs em média, né? São 37 pontos de média. Ontem ele fez 47 pontos, 10 assistências e 8 rebotes. O Ayton fez 21 pontos e 11 rebotes. Kevin Durant fez 31 pontos, 4 assistências e 6 rebotes. E o Chris Paul, 15 pontos, 7 assistências e 5 rebotes. Fora as steals combinadas aí desse pessoal, né? E aí você tem outros jogadores que foram igualmente importantes, né? Em rebote, o Biombo com 8, o Josh Okogie fazendo 2 steals, 3 assistências e 2 rebotes. Finalmente, parece que esse Suns chegou e dá medo, né?
Dá medo, dá medo. Eu tenho medo de muitas pessoas, né, cara? Eu sou uma pessoa que, assim, por mais que o Celtic seja um bom time, eu realmente acho que é, acho que escorrega mais quando tá confortável do que quando é desafiado. Eu tenho medo de muita gente, né? Do Jimmy Butler, eu já falei ontem que tenho medo desse Big Three do Suns, obviamente, até porque não é só o Big Three, né? Como você falou, muita gente colaborou com muita coisa para que essa série fosse encerrada ontem, né? Aliás, dos 3 jogos, 2 encerraram ontem, né? E se enfrentam. Então, eu senti essa mesma coisa. Primeiro, pelo poder realmente ofensivo desse time. O DeAndre Ayton, por exemplo, colaborou bastante, né? Teve 11 rebotes ontem, fez um duplo-duplo, inclusive. Mas eu acho que a energia também, porque teve alguns momentos do jogo que o Clippers estava na frente, mas o time. Ali no quarto-quarto, principalmente aquela coisa de fechar jogo de novo, né, Agatha? Chegou no quarto período, a experiência de Kevin Durant e Chris Paul e a energia, né? E essa virada de chave de Devin nos playoffs carregou o time aí para essa classificação e agora vai enfrentar por Nuggets na semifinal da Conferência Oeste. Eu acho que chegou em qualidade, chegou em intensidade e chegou nessa energia para buscar esse.
Chegou em cima do Clippers, né, baleado. Inclusive tivemos a notícia, né, de que Kawhi Leonard rompeu de fato o ligamento do menisco. E mais uma, né, mais uma cirurgia provável, mais um tempo de recuperação, mais uma lesão no joelho, mais um desfalque para esse Clippers que apostou muito na liderança de Kawhi Leonard, e mais um ano em que o Clippers não é campeão, né? Assim como todos os outros, infelizmente. E mais uma vez que o Westbrook perde nos playoffs para Kevin Durant, dessa vez tendo em quadra como melhor companheiro Norman Powell, né? Os deuses do basquete não estão muito do lado de Russell Westbrook nos últimos tempos, mas fatos, né? Contrafatos não há argumentos. Ontem ele não teve um jogo bom, a diferença das outras partidas, né, em que ele jogou muito bem e o time não estava bem. Ontem foi o contrário, o time estava entregando bastante e o Russell Westbrook não conseguiu. De fato, 16% de field goal, 3 de 18. 5 turnovers, 4 faltas, deu 8 assistências e 8 rebotes, mas continuou insistindo nos arremessos quando poderia ter feito, assim como o Trae Young, né, uma opção de passar mais a bola e entregar para companheiros que estavam mais quentes. como era o caso do Zubat, que terminou com 83%, Batum com 70%, Plumlee com 85%. Então, acho que existia um mundo em que o Clippers, não sei se vencesse, mas não terminasse o jogo da forma que terminou, né? Terminou, inclusive, o próprio Suns abriu uma grande vantagem no final do terceiro quarto, começo do primeiro, de mais de 18 pontos, na realidade, né? Essa vantagem chegou a cair para 2 no finalzinho do jogo, mas o Westbrook errou uma bandeja e depois errou uma bola de 3 forçadas, que não tinha necessidade, de novo, trouxe o Suns de volta para uma segurança de finalizar a partida. 4-1. Eu, no começo da temporada, apostei no Clippers campeão, mas eu apostei no Clippers completo, né? Eu acho que minha aposta foi pelos ares ali até no meio da temporada, porque não existia mais Clippers. As duas grandes estrelas desse time não jogaram, inclusive, né? O Westbrook foi um empréstimo aí de final de temporada. Então, um sonho fica pro futuro, pro torcedor do Clippers. Um beijo pro DPC, coitado. Mais um ano acreditando e mais um ano não conseguindo, né? E é isso, né? A gente tem o outro classificado, que é Denver Nuggets e Drica. A próxima fase é Phoenix Suns e Denver Nuggets, tá?
Aí nós fomos presenteados, né, Agatha? Com essa série a gente foi muito presenteado. Estou ansiosa para ver Kevin Durant contra Nikola Jokic, Jamal Murray contra Devin Booker. Meu Deus, obrigada, senhor. Né? Já que o meu time não me presenteia com nada, só com desgosto e frustração, os outros me presenteiam. Mas eu vou te confessar, Agatha, que eu queria que o Timberwolves tivesse roubado mais um joguinho, viu? Eu acho que. Sei, eu simpatizo demais com Anthony Edwards. Eu acho que ele foi muito gigante nessa série. Ele tem apenas 21 anos num time aí com vários probleminhas, né? Extra-quadra aí, enfim. Mas ele lutou até o fim, prometeu que não tinha terminado lá no 3-0, não deixou o time ser varrido. Ontem brigou até o fim por uma infelicidade do destino, a última bola que poderia ser do empate de levar para a prorrogação caiu nas mãos dele e ele errou. E eu fiquei com muita dó, de verdade. Ele errou e saiu correndo, né? Saiu correndo, largou cadeira no meio do caminho, foi correndo pro vestiário com uma cara mesmo de frustração. Acho que por ele, talvez eu quisesse um joguinho a mais, embora saiba, né, que o Nuggets era favorito, é superior. Acho que ontem o Timberwolves brigou mesmo até a última bola. Se tivesse feito uma defesa, assim, a defesa que a gente espera de um time que tem. Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns talvez tivesse forçado aí mais o jogo, mas não foi o que a gente viu, né?
Não foi, Drica. Eu até brinquei no Twitter ontem, né? Eu tenho dó de Rudy Gobert estar nesse time, porque.
Você tem dó de Rudy Gobert?
Então, especialmente porque no final da partida eu vi algumas falhas defensivas muito claras dentro do garrafão em que o Gobert deu sangue, conseguiu que a cesta não acontecesse e não tinha ninguém na defesa para ajudar. E apesar de tudo, apesar de todas as configurações, todos os problemas que o Minnesota teve esse ano, a falta de encaixe do Gobert com esse time, que é óbvia, Rudy Gobert é 2, 3 vezes defensor do ano. Então a gente não tem também como minimizar a importância que ele tem para a defesa. E eu vi isso acontecer algumas vezes. Foram Karl-Anthony Towns e Gobert foram os únicos 2 jogadores nesses playoffs que saíram por faltas, né? Múltiplas vezes, mais de uma vez. Mas Towns ontem arremessou bem, 52% de field goal, mas arremessou muito mal da linha de 3. Isso tudo depois de ter dito que é o maior pivô da história da linha de 3, né? Gobert, 83%. Torren Prince, 50%. Nickeil Alexander-Walker, primo do SGA, 45%. E Anthony Edwards, 48%, 29 pontos. Todavia, contudo, entretanto, 0 de 6 na linha de 3. Aquela bola deveria ter ido para Anthony Edwards, ou talvez se caísse na mão de Mike Conley, Taurean Prince, que estava com 42%, ou até Nick Alexander Walker, a história teria sido diferente.
Talvez, mas eu acho que ele quis puxar a responsabilidade de verdade. E aí, assim, tem aquela coisa, né? De a gente imaginar que poderia ter sido diferente e culpar, né, o desenho da jogada por cair na mão dele que não estava bem. Ou elogiar também essa personalidade de puxar a responsabilidade, que eu acho que foi o que aconteceu, porque ele é assim, né? Ele puxa realmente a responsabilidade e não foi da Aya. Acho sim que quando você tem alguém que tá mais quente no jogo, é para ele que a bola tem que ir, né? Isso é óbvio. Mas eu acho que talvez tenha isso que tenha acontecido, sabe? Deixa que eu vou arremessar e se der errado, a responsabilidade é minha, assim. Sei lá, eu louvo quando isso acontece. Péssimo quando dá errado, né? Mas eu acho que o Timberwolves, durante o jogo, poderia ter se colocado numa posição melhor nesse final de jogo, sabe? De novo, o Denver era favorito. A gente viu o que o Jamal Murray fez ontem. O Jokic no fim do jogo, né? Acho que no quarto, no começo, ali até a metade, eu me lembro porque eu apostei nele, né? Fiz minha apostinha na Sportsbet e faltava dois pontinhos para ele, ele não tava conseguindo pontuar. E aí, de repente, ele fez o que ele faz, né? Que é o MVP, não é à toa. Passa bola e converte bola e força a falta e converte bola e aí coloca o Denver Nuggets na frente e mata essa série. Então, eu acho que, como você falou, a gente sabe a importância defensiva, por exemplo, de um Rudy Gobert. Ninguém, apesar de eu particularmente não gostar dele, a gente sabe a importância e a grandeza dele, enquanto defensor principalmente. Mas acho que algumas coisas pecaram no meio do caminho aí do Timberwolves para que ele fosse eliminado com 3-1. Ainda, 4-1. Ainda assim, né, dada a configuração do Minnesota Timberwolves, os problemas que teve, essa falta de encaixe do Gobert, principalmente com o Towns e com o Ezo defesa, eu acho que é de se comemorar a campanha que acabou fazendo e roubou o jogo do Denver Nuggets, que terminou na liderança do Oeste. Então, eu acho que o saldo ainda é positivo, sabe, da minha visão, apesar de achar que poderia ter roubado o jogo de ontem.
É positivo, Drica. Entregou até mais do que a gente imaginava. Uma série parelha, roubou uma vitória. Poderia ter vencido ontem. Poderia ter vencido ontem. Da mesma forma que o Celtics poderia também ter vencido o Trae Young errado aquela bola. No final das contas, o final foi muito parecido, né? O enredo. A diferença é que o Trae Young acertou e o Anthony Edwards não.
Poderia ter
Trae
sido ao
Young.
contrário, né? Poderia ter sido ao contrário.
Exatamente.
Poderia ser
Poderia
muito
ter sido. Não foi. Queria deixar bem claro que não foi, mas poderia.
melhor.
E essa é a verdade, as coisas, o basquete é isso, né? É
Eu acho
muito
que está.
feito desses grandes momentos. E aí você pode ser esquecido ou glorificado. E agora o Trae Young segue feliz. Anthony Edwards quebrou tudo saindo ali da quadra, né?
Nossa.
Mas é um aprendizado, é algo que vai ser construído para ele na liga. Ele é mais novo que o Trae Young, por exemplo. O Trae Young já passou por frustrações dentro dos playoffs e vida que segue.
Vida que segue, exatamente. Me falar alguma coisa aí, até esqueci o que eu ia falar. Que os playoffs, eles estão muito, assim, surpreendentes, eu diria, né? Porque a gente tem Timberwolves, né? Roubando um joguinho do líder do Oeste. A gente tem o Lakers aí em vias de, e pode fazer isso hoje, eliminar o segundo colocado do Oeste. Mesma coisa o Miami Heat. O Atlanta Hawks, eu acho que muita gente subestimou esse time. Eu quero dizer que sim, eu disse que preferia pegar o Atlanta Hawks e continuo achando isso, porque eu tenho medo de Jimmy Butler e, enquanto puder fugir dele, vou fugir. Mas eu acho que muita gente subestimou esse Hawks. Sempre disse que isso não seria varrida, que não seria fácil e tá aí. Então eu acho que esses playoffs eles estão nos apresentando coisas muito interessantes. E que faz a gente se apaixonar pela NBA e pelo basquete, né, Agatha? Que é essa imprevisibilidade aí do esporte. Mas, pra gente encerrar, porque eu preciso ir pra terapia e eu preciso realmente, depois do que aconteceu ontem, depois do que o Trae Young me fez, a gente tem mais séries hoje que podem acabar, né, Agatha? Dos quatro jogos, três podem encerrar suas séries hoje, né?
Pois é, Drica. Hoje a NBA fez o favor de colocar praticamente todos os jogos um em cima do outro, né? Então você aí lute para assistir. Às 8 a gente tem Cavs e Knicks. Às 8h30 a gente tem Grizzlies e Lakers. Duas séries que podem finalizar. E às 10h30 nós temos Bucks e Heat, que também pode finalizar. E às 11h nós temos Kings e Warriors para fechar a noite com chave de ouro, uma série que ainda não acaba, graças ao bom Deus. Voltando para Sacramento. E teremos aí muita coisa para ver. Vamos ver a situação de De'Aaron Fox, né? Situação de Ja Morant, situação de Donovan Mitchell. Uma loucura. E eu fiz uma
Situação
aposta
de
aqui,
Yannis
Drica.
Antetokounmpo.
Exatamente. Tá tudo em aberto por conta disso, né?
Antes de
Tudo em
você falar
aberto
da
porque.
proposta, que é a aposta
Diga.
oficial do NBA das Minas, gostaria de deixar bem claro, quer dizer que eu também fiz uma com a odd 6, hein? 6.
Diga então.
Austin Reaves para mais de duas cestas de 3. LeBron James mais de 24,5 pontos. Ja Morant mais de 5,5 assistências e mais de 10 rebotes para LeBron James. Essa odd tá com 6. Quem quiser, tente a sorte. Diga lá.
Boa, me mande a colinha depois, tá?
Como te mandar?
Eu.
Daqui eu já tô aqui, ó. Tô de olho, né? Eu fiz três apostas aqui na Sports Net, tio. Uma no jogo do Lakers, uma no jogo do Cavs e uma no jogo do Miami Heat. Então, vamos ver aí o que, que vai dar. Miami Heat, obviamente, que usei o Benjamin Butler, né? Porque esse homem me deu muito dinheiro no final de semana. Vou te
Bom.
mandar a colinha, vou te mandar a colinha. Mas passa aí, eu
Vamos para a aposta segura, né?
é.
Primeiro. Rebotes do Giannis Antetokounmpo acima de 9,5 e Jimmy Butler acima de 28,5 pontos, né? Jogador com média de 36. Giannis também tem médias de mais de 10 rebotes por partida. Uma odd de 2,40, pagando bem, só entregar lá. E fiz aquela loucura, né, Drica? Uma hora vai, apostei R$ 3 numa combinada que tá com uma odd de 88, tá? Lakers, Miami Heat, Kings e Knicks para vencer.
A loucura da Agatha Márcio. Nossa, ontem ela quase bateu na trave.
Ontem foi quase.
Ontem, Agatha.
Bati uma, não bati outra, mas ó.
Vai na.
É isso, se você acreditar, às vezes você pode mudar um vencedor ou outro. Mas se você botar um realzinho numa combinada de 88,
Porra, joga.
né? E às vezes bate, poxa.
Se bater, né? Se
Já tá
bater, olha
bom,
que
né?
alegria. Olha que alegria. Então é
Exatamente,
isso.
exatamente.
Então é
É
isso.
isso.
Já deu duas dicas de aposta aí, uma mínima da Agatha. Corre lá na SportsBet.io, se cadastra se você ainda não tem seu cadastro. Aproveite que a gente dá. Volta e meia a gente faz da green aí. E vou pra minha terapia, porque Trae Young me obrigou. Amanhã a gente volta.